Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André.
Eu sou o Sérgio.
E eu sou o Bruno.
E hoje a gente vai fazer um podcast dedicado aos nossos queridos amigos esportistas, até porque a gente trouxe o maior youtuber e esportista brasileiro para conversar hoje aqui no podcast.
Menos.
Olha a modéstia aí do Sérgio.
Bom, prazer imenso vocês terem me convidado aqui, valeu, caras.
Bom, então hoje vamos conversar com o Sérgio Rocha. O convite dele aqui foi porque, enfim, o cara manja muito de esportes, corre todo dia, né não, Sérgio? Tá correndo todo dia em 2021. E aí a gente vai trocar esse papo aí sobre gadgets e sobre esporte e, claro, vincular isso tudo ao nosso universo de tecnologia.
Beleza, tamo junto, vambora.
Vamos lá, então agora, sessão de recados. Bom, na sessão de comentários de hoje, antes da gente partir aí pro episódio completo do podcast, tem alguns e-mails aqui que eu quero ler para vocês. E lembrando que se você quiser mandar um e-mail para ser lido aqui na sessão de comentários, manda aí para podcast@escolhasegura.com.br, que aí eu vou ler o seu e-mail aqui no meio do programa. Claro, se você quiser mandar uma mensagem nos nossos Instagrams, também tá valendo. A gente aceita receber mensagens também pelo Instagram para trazer aqui para a sessão de comentários. Vamos lá, primeiro e-mail, na verdade, do Pablo Silva, e ele fala o seguinte: boa tarde, pessoal do Escolha Segura. Não posso deixar de mencionar que sou fã de vocês. Comecei a seguir o canal quando fui pesquisar máquinas de lavar. Acho muito legal a forma como o Bruno explica o funcionamento dos aparelhos. Fica muito claro. Acompanhei cada um que foi aparecendo. Matheus e todos que fazem parte do canal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por mandar essa mensagem de apoio aqui com os diversos apresentadores que tem no canal do Escolha Segura, né? Tanto eu, quanto o Matheus, o Bruno. Só tá faltando o Cleiton aí pra poder compor o time de roteiristas que também apresentam. Mas ele continua o e-mail dele assim, ó: o podcast de vocês simplesmente é o melhor. Gosto muito da maneira que comentam e falam sobre os eventos, lançamentos e novidades do mundo da tecnologia, e está muito legal os formatos de cortes mais curtos por aqui. Eu gostaria muito de um podcast falando sobre os consoles PS5 e Xbox Series X. Na visão de vocês, existiria a possibilidade de algum dia surgir algum rival de peso? Um console do Google, Apple ou quem sabe Amazon? Olha, gostei dessa sugestão e eu vou levar essa pauta sim para o pessoal pra gente gravar um podcast dedicado a consoles, a jogos, né? Quem sabe os próximos episódios aí a gente já consiga contemplar o seu pedido, Pablo. E pra fechar, o Pablo continua assim, ó: enfim, desejo a vocês cada dia mais sucesso e espero cada vez mais episódios do podcast. Um grande abraço a todos, Pablo Silva. Pablo, muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu comentário. Vou levar essa pauta aqui pra discussão da galera, gostei demais desse assunto e quem sabe nos próximos episódios aí a gente já fale um pouco mais sobre PS5, sobre Xbox, sobre consoles, né? Como um todo, como quem sabe a gente possa contemplar também o Nintendo Switch, outros players de jogos via streaming, né? Como é o caso do xCloud, como é o caso do Google Stadia. Enfim, muito obrigado pela sugestão e muito obrigado pelo comentário. E o outro comentário é do Cleiton. Sim, o Cleiton que você já ouviu aqui no podcast, e ele manda assim, ó: olá, amigos do podcast Escolha Segura. Aqui é o Cleiton e eu gostaria de dizer que sou muito fã do trabalho de vocês, antes mesmo de trabalhar com vocês. Mas eu só gostaria de resumir esse episódio sobre a WWDC como exclusivos dos Estados Unidos. O Cleiton tá falando do episódio que a gente gravou com o Matheus Kaise. Foi um episódio completo sobre WWDC. Se você ainda não ouviu, vou deixar aqui na descrição desse podcast para você ouvir também. O Cleiton continua assim, ó: quase nada do que foi anunciado estará disponível 100% para o mercado fora dos Estados Unidos. Isso me deixou ainda mais desanimado, principalmente com o iOS. Forte abraço. Cleiton, você tem razão, cara. O lance do Mapas, por exemplo, que é um recurso muito legal, não vai chegar pra gente, infelizmente, sei lá, deve demorar um tempo ainda para sair da região ali de São Francisco, da Califórnia. Enfim, é uma pena. Mas, como todos os anúncios de software, a gente fica aí na esperança de que chegue pra gente o mais rápido possível. Bom, esses aqui são os comentários do episódio de hoje. Vamos lá pro episódio completo agora, que ficou muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que se você quer apoiar esse podcast, entra aí no comparador Escolha Segura. Tem a extensão pro Google Chrome e também pro Firefox. É uma extensão que te ajuda a encontrar preços, cupons, bons, histórico de produtos, funciona de uma forma muito simples, super leve e, claro, tem também o nosso aplicativo para Android. É só pesquisar aí Escolha Segura na Google Play que você já vai achar o nosso aplicativo. E se você quiser uma forma mais rápida de acessar a extensão tanto para o seu desktop quanto para o seu smartphone, dá uma olhada na descrição deste podcast que o link está aqui também. E agora vamos para o episódio completo do podcast. Valeu! Com os recados lidos, a gente vai para a pauta principal e eu já quero começar esse podcast perguntando para você, Sérgio, o que, que você usa no seu dia a dia de gadget, de coisa eletrônica? Eu e o Bruno, a gente corre meio que esporadicamente, assim, a gente é totalmente amador nesse lance, mas eu sei que o Bruno, por exemplo, não larga o fone de ouvido dele. Ele tá sempre com o relógio também, mas falando de alguém que conhece muito esse universo, o que, que você carrega no seu dia a dia quando você tá saindo para correr?
Cara, quando eu vou correr, eu corro com o relógio GPS e o celular.
Só isso?
O fone de ouvido, né? Pra escutar as músicas, principalmente nas rodagens, né? Que são os treinos leves que a gente fala. E nos treinos longos, eu sempre corro com fone de ouvido, com celular. Quando eu vou fazer alguns treinos mais específicos, é só o relógio. Daí eu não... É treino que não dá pra ter distração. Uh-huh. Né? Mas eu corro com o relógio GPS, que é uma... Quando eu comecei a correr, a gente só corria com relógio, né? Só com reloginho, com lap e tudo mais. Os GPS são coisas de uns 12 anos, 12, 13 anos pra cá, né? Uh-huh. E eles foram cada vez mais ficando mais aprimorados. Mas depois a gente fala sobre isso, sobre essa transição de GPS com smartwatch, smartwatch GPS.
Sim, sim.
Mas então hoje eu corro muito com o celular porque o celular deixou de ser só um aparelho de ligação, né? Assim como também passou, eu passei por essa transição do celular que era só um device para você fazer ligações, para hoje ser uma coisa multifunção. Então hoje o celular você corre porque ele tem as minhas playlists ou Spotify, mas ele é também o meu cartão de crédito, ele é coisa de emergência. Aconteceu até uma coisa engraçada que depois eu falo outro dia, quando eu tava correndo com o celular, que me salvou a vida nisso daí. Mas eu corro com essas três coisas, vai. Fone de ouvido, o relógio e o celular.
Ah, e você, Bruno, o que, que você carrega no seu dia a dia aí de corridas?
Olha, geralmente é a mesma coisa, né? Não sei se a gente vai querer detalhar cada um deles, mas, por exemplo, eu geralmente faço o relógio e o celular, eu começo a rodar eles juntos, porque geralmente o resultado que eu tenho no celular é um pouco mais preciso, na minha opinião. E daí eu sinto isso. Não é um relógio GPS.
Ah, você corre com um smartwatch.
Eu corro com o smartwatch normal.
Qual?
Eu uso o Apple Watch Series 3.
É, realmente não é o mais preciso possível.
Não, é engraçado. Eu já sei mais ou menos quanto que ele perde. Então, eu sei que para eu correr 5 km, eu tenho que fazer 4,65 ou 4,70 nele. Então, eu já, eu já sei exatamente.
Assim, já ajusta as coisas.
É, eu já faço o ajuste. Então, eu corro com os dois, eu faço meio que um backup. Hoje, por exemplo, eu esqueci ele e levei só o celular e fone de ouvido. É basicamente isso. Para esporte, é até engraçado, porque o smartwatch te dá um pouco mais de opção, né? Eu lembro de numa época que eu voltei a jogar tênis, o Apple Watch tem um aplicativo pra tênis, pra você ver batida.
Uau.
Bem legal, assim, abre umas possibilidades. Porque ele vai ver, você escolhe qual que é o braço que você bate, né, com a raquete, e daí ele analisa, às vezes, com o giroscópio, a velocidade que você tá fazendo os movimentos e o impacto. É meio louco, assim.
É muito louco.
Calcula se você acertou, errou. Cara, é muito louco pensar que tem dado o suficiente ali no giroscópio pra te dar essa informação de, assim... Ah, se a batida ela foi um pouco mais lisa, provavelmente você acertou. Se ela, sei lá, sacudiu muito seu braço, provavelmente você pegou no canto da raquete. Tipo, ele dá uma dica, assim.
É o giroscópio e o acelerômetro ao mesmo tempo, né? Isso pra aí. Pegar as duas informações,
acho,
né?
Acho que é.
Pô, sensacional.
E é até engraçado que tem uma nova atualização chegando pros Apple Watch que vão permitir que a gente controle algumas coisas na interface usando o movimento de pinça dos dedos e a rotação do punho. Então, assim, é uma questão de acessibilidade, mas olha o nível que a gente tá chegando da captação de dados, né? O nível dos sensores que a gente tem hoje carregando no pulso. É muito louco isso, porque é uma funcionalidade que não existia, e aí eles vão implementar isso através de software. Mas enfim, falando um pouco aqui, eu queria discordar de vocês. Vocês não andam só com relógio e fone de ouvido, porque o tênis, hoje em dia, é um grande item tecnológico.
O meu não.
É sim, Bruno. É sim, sabe por quê? Eu também tenho um tênis básico, mas no canal do Sérgio, por exemplo, ele detalha, ele faz review, ele fala bem mais aprofundado disso do que a gente, mas a tecnologia hoje em dia, pra se desenvolver um tênis, pra chegar no produto que é um tênis de corrida, é muito avançada, são muitos estudos e tudo mais. O Bruno usa um Nike Revolution 5, que é igual um que eu tenho, apesar de ser muito básico, já é muito bom, viu, Bruno?
É bacana, assim, eu concordo com você que tem tecnologia, mas a tecnologia do tênis hoje, lógico que teve muito desenvolvimento de tipo de espuma que se usa para amortecimento e tudo mais, mas a grande mudança que teve com o tênis é essa coisa das placas de carbono que pintaram aí de uns 5 anos para cá, que mudaram um pouco a cara do esporte, assim, né? Tem até uma controvérsia grande em relação às placas, porque elas mudaram o esporte no sentido de que começaram a bater um monte de recorde mundial aí, um monte de gente com recorde pessoal, um doping tecnológico, de certa forma.
Ô, Sérgio, você consegue sentir isso? É uma dúvida só minha, assim, você chegou a testar ele, dá diferença na hora ou é pequeno, é no detalhe, é uma coisa que em longas provas você vai sentir mais.
Brunão, te digo que, cara, eu era muito cético no início. Uhum. Muito cético, e eu era meio, combatia essa coisa exatamente pela mudança no esporte, mas a Nike me mandou um Vaporfly Next % o que é um verde claro, que parece, o cara vê de longe, né? O cara,
é muito
o cara
bonito. Tá
então, é um verde tão espalhafatoso. E no primeiro treino que eu fiz com ele, eu falei, mano, realmente é diferente. E não é placebo, assim. É uma coisa que ele meio que te empurra pra frente e você sente que você economiza mais o esforço.
Que legal.
O último que eu usei com placa, que é o da ASICS, né, o Meta Speed Sky, era impressionante, porque eu terminava o treino, parecia que eu não tinha treinado, né? Fazer um treino de 21 km a 5:30, que é o que eu faço normalmente, assim, o ritmo, né? 5 minutos e 30 segundos por quilômetro, que é uma medida que a gente usa, os corredores usam, né? Como medida de velocidade. E terminar o treino, cara, parece que eu não corri, porque eu tô com a perna inteira, assim, eu vou lá, pego depois treino, pego o carro, vou chego aqui pra abrir o portão, em geral, quando depois desses treinos mais longos, eu saio do carro, ai, opa, dá uma dorzinha, assim, não que você fica destruído, dá aquela, tá meio dura a musculatura, e desde assim, parecia que eu não tinha feito nada, então realmente é diferente, mas também é um tênis muito mais caro, uhum. E que ele é feito, pensado pra você usar em competições mesmo, no dia especial, não é pra você ficar usando no dia a dia, porque é muito caro, mas como a gente tá na pandemia, não tem mais prova, você vê as pessoas usando o tempo todo. Eu falei, cara, não gasta esse tênis, você pagou uma fortuna por ele.
Ele mantém a mesma média, porque pelo que eu tinha visto, a gente tem uma média aí de, sei lá, 400 quilômetros para um tênis em média. Eu tô falando besteira nesse valor e ele tem mais do que isso?
Cara, esses valores, assim, ditos, assim, são mais ou menos o que as marcas falam, né? Mas isso depende de uma série de fatores. Depende da sua técnica de corrida também, porque você vai gastar mais o solado ou não, dependendo do jeito que você corre, né? Tem gente que arrasta muito pé no chão, acaba gastando o solado. Eu sou partidário daquele de, meu, você tem que trocar o tênis quando fez um furo no solado, né? Tem que usar até gastar, porque é um dinheiro que você gasta, bicho. Tênis de corrida não é barato, né?
Não,
Antigamente, eu me lembro quando o tênis top de linha custava R$500. Sim. Hoje em dia é um tênis de entrada, R$500. Né? Uhum. Um bom tênis de entrada, uns R$500. Agora você tem tênis que custa R$1.800. Então você tem que valorizar o seu dinheiro.
É uma pequena fortuna para você colocar no tênis e pensar que isso vai ser o que vai ser consumido na sua corrida, né?
Pois é. Agora, esse tênis específico, eu já vi gente usando por mais de 1.000 quilômetros esses tênis com a placa. A placa é de carbono, ela não perde a pliabilidade dela, né? Ela não perde resiliência, ela é super resiliente, ela fica do mesma posição o tempo todo. O que perde, em geral, é o amortecimento do tênis, que ele começa a perder efetividade depois de uma certa quilometragem. Mas o Boost, por exemplo, da Adidas, quando foi lançado, eles garantiam por mais de 1.000 quilômetros a sensação de amortecimento dele. Então, as marcas desenvolvem muitos compostos, bota muita indústria química para trabalhar, para melhorar essa resiliência do amortecimento, para ela durar o mais tempo possível. Então, a gente muitas vezes fica mais pelo gasto da borracha de amortecimento, a borracha que fica ali do solado.
Em contato com o solo, né?
Do que realmente a capacidade de amortecer do tênis.
Ô Bruno, eu acho que a gente tem que marcar uma collab com o Sérgio quando esse esquema de pandemia acabar pra gente aprender a correr com o Sérgio.
Vamos fazer. A gente faz uma troca, daí a gente faz alguma coisa com os eletrônicos aí.
Né? A gente empresta fone de ouvido e você ensina a gente como correr direito.
Tranquilo. Ou escolher tênis, falar sobre as categorias de tênis, dá pra fazer tudo isso aí, dá pra ser bem bacana.
Eu comecei a correr, né? Primeiro que eu tenho asma, então eu falei, meu, eu preciso continuar mantendo o... Eu preciso criar um hábito em que eu fique velho. Então, assim, minha meta é correr 10 km com 60 anos. É a minha... É me manter correndo 10 km até os 60, no mínimo. Porque é isso, assim. Eu preciso me manter correndo pela vida inteira. É meio que esse o pensamento. E eu falei assim, ah, bom... Que correr é de graça, né?
Exatamente.
Só que daí vem o tênis, e daí você tem um valor pela quilometragem, né? Sei lá, o tênis é R$1.000, você consegue correr 1.000 quilômetros, R$1 por quilômetro. Daí agora já tem um custo aí.
Tem muito questionamento, às vezes, dos corredores com essa coisa de falar que a corrida é um esporte democrático. É, não é democrático nada por causa disso. Não, mas a democracia do esporte, a gente não tá falando da grana. Não fala da grana, mas fala também. Por que a corrida é um esporte mais democrático? Porque você não precisa de ninguém. Pra correr com você, né? Você não precisa alugar uma quadra, você não precisa juntar uma galera,
exato.
Não precisa ter, combinar com todo mundo, você faz o seu horário. Então é um esporte acessível nesse sentido, mas e também ele tem o valor que você quer,
é.
Né? Ele pode ser muito barato, ele pode ser muito caro. Então
sim.
As pessoas, não, porque eu quero você comprar o GPS, aí compra o tênis, aí daí você já gastou uma fortuna. Cara, mas você só faz isso se você quiser. Eu mesmo conheço pessoas super simples, né, de Jundiaí, onde eu moro, que, cara, tem um tênis super simples, ou a roupa super simples, não tem GPS e o cara corre pra caramba. Né? Então isso depende muito de como você quer encarar o esporte, entendeu? Mas assim, tem caro e barato.
Aliás, até queria aproveitar para falar disso, André. Por exemplo, acho que a gente poderia começar a entrar nos relógios. A gente comenta bastante aqui no canal, para quem tá assistindo. É bem isso, assim, olha, o Apple Watch Series 3, ele é um dos melhores smartwatches que você vai ter no mercado e mesmo assim, a análise do GPS dele é falha. Mas, por exemplo, eu uso sempre como base o mesmo... Então, assim, eu sei que talvez eu não esteja fazendo 5 km, mas se eu usar sempre o mesmo relógio, eu sei que eu tô fazendo a mesma medida e se eu baixar o tempo dessa medida, eu tô melhorando. Depois,
exato.
Quando eu for pra prova, daí eu descubro lá quanto que é meu tempo real.
Quanto que é o tempo oficial de prova, né? Porque o tempo de treino é um que você tá fazendo sempre com a mesma métrica.
Você concorda com isso, Sérgio? É meio isso que você comenta quando você faz os seus testes de equipamentos intermediários? Como que você vê?
Eu acho interessante você estar usando a imperfeição perfeita. Né? Eu acho interessante essa abordagem. Ela funciona. E essa coisa, essa divisão que a gente tem entre relógios especializados versus smartwatches, você passa por isso. Porque o que eu consigo enxergar desse universo, assim, quando começaram a pintar os smartwatches, eles começaram a pegar funções de relógios esportivos, assim. Eles nunca vão conseguir ser um relógio especializado para corredor. Nunca. Ele vai oferecer funções, ele vai ser limitado, ele não vai conseguir, olha, eu quero telas específicas de corrida, eu quero acertar especificamente o que eu quero ver no relógio. A maioria dos smartwatches você não consegue ter isso. Olha, você tem essa tela, você tem umas duas, três telas que você consegue ver, mas você não consegue especializar. O que eu consigo ver? Eu consigo enxergar o outro lado, pegar funções específicas de monitoramento de atividades diárias, essa coisa de ver quem tá ligando para você. Então, consigo enxergar melhor os relógios com NGSS, né? É porque GPS é o bombril, né? Então, todo mundo lá... Só que GPS é um sistema de satélite, você tem outro sistema. Então, a gente chama de NSS os relógios que leem informações de satélites, né? Então, você consegue ver esses relógios especializados, assim, como Garmin, Coros, Polar. Eu vejo esses relógios com muito bons olhos, eles pegando essas funções específicas de smartwatch, porque eles conseguem otimizar muito melhor as funções esportivas dele. Então, eles oferecem baterias maiores para essas funções. A gente sabe que, por exemplo, o Samsung Active, ele, puta, dura um dia, se você usar para correr, né? E daí você tem que carregar. Esse é um problema sério dos relógios que usam o Wear OS deles, né?
É, 21K ele não aguenta, provavelmente.
Eu acho que até aguenta, mas acabou, daí ele morre, né, a bateria. Né? Ele gasta a bateria muito rápido. Então, eu vejo com bons olhos os relógios esportivos, pegando funções específicas de smartwatch, daí você pode usar ele o dia inteiro sem precisar ter um smartwatch. E eu vejo legal o pessoal de smartwatch tentando fazer funções específicas de corrida, mas eles não conseguem pegar tudo que a gente gosta, todo o core runner. Mas eles atingem totalmente o corredor que quer, por exemplo, como o Bruno. Fala, meu, eu quero correr 5 km todo dia, eu não preciso de 1 trilhão de métricas que vocês veem, corredores ver. Pra mim não interessa, eu quero correr 5 km todo dia, tudo bem, se tá errado ou não, ok.
É engraçado assim, que eu tenho um Apple Watch hoje em dia, eu uso o Apple Watch Series 6, é o mais novo que tem no mercado, e ele já tem o oxímetro de pulso, que é um negócio que até pouco tempo atrás era exclusivo dos relógios de esportistas, né? Tipo Garmin, Polar, Coros e tudo mais. Eu já vejo que...
Desculpa, posso te interromper, né?
Por favor.
Isso não é comum, não. O oxímetro não tem nenhum deles.
Mas o Forerunner 245 que eu tenho aqui tem oxímetro de pulso também?
Ah, não sabia.
Tem.
Não sabia.
Então, mas por que, que eu tô puxando isso? Por que, que eu tô falando do Apple Watch? Porque em alguns guias anteriores que a gente fez no canal, inclusive quem ainda não viu, por favor, vai lá no YouTube dar uma olhada, eu falo que no mundo ideal, a gente teria um hardware, por exemplo, como Apple Watch e o Galaxy Watch 3, mas enfim, eu acho que o hardware perfeito seria desses smartwatches que conseguem ter uma parte inteligente um pouco melhor, aliado às métricas de smartwatches de corrida, ou de GPS de corrida, ou NGSS, como você falou.
GNSS.
Então, assim, as nossas visões são contrapostas nesse sentido, porque eu adoro correr com o Forerunner 245 que eu tenho aqui. É o único NGSS.
GNSS. Aí, ó.
É o único
GPS, pronto.
Beleza, boa, isso. É o único GNSS que eu tenho em casa. Eu adoro correr com ele, porque bateria dura pra caramba, a tela é melhor pra você ver embaixo do sol, e ele tem métricas que o Apple Watch não me dá. Mas, usando o Apple Watch com o passar do tempo, eu descobri alguns aplicativos que me entregavam também algumas informações. Então, assim, tem aplicativos pagos, infelizmente eles são pagos, mas não tem o mesmo custo de um Forerunner 245, por assim dizer, né? É muito mais barato, se a gente for parar pra pensar. Esses relógios já conseguem entregar métricas, os smartwatches, eu digo, já conseguem entregar métricas que pra mim, por exemplo, que não corro de uma forma muito séria, eu tô tentando ali passar dos 5 km, é muito raro quando eu consigo correr, por exemplo, 10 km. Então, assim, pra mim que tô começando, pra mim que tô meio limitado ainda pelo meu corpo, esses smartwatches já dão conta do recado. E aí, Sérgio, eu queria te fazer essa pergunta assim, você hoje, você já usou os principais do mercado, você já usou Garmin, você já usou Polar, você já usou Coros. Quando é o ponto que eu tenho que deixar um smartwatch de lado e procurar um GNSS um pouco mais específico assim? Você acha que, é claro, entra naquele lance que a gente tá falando de corrida ser um esporte pra todo mundo, assim, que você gasta o quanto você quer gastar, mas a partir de que momento você acha que é o ideal eu começar a olhar com mais carinho pros smartwatches, pros relógios pra esportes?
Eu vou te falar uma coisa que é de um treinador que eu conheço, um grande amigo meu, o Marcelo Camargo, que é mineiro, que é lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte.
Tava até lá há pouco tempo atrás.
É quando você deixar de correr pra começar a treinar corrida. Porque treinar corrida é quando você vai pegar um treinamento específico e o treinador vai te passar, eu quero que você faça 10 tiros de 400 metros com 1 minuto e meio de descanso entre os tiros.
O relógio vai dar pau, o normal. Às vezes ele salta, ele pula, né? Você vai ter que marcar na rua.
Não, talvez você nem consegue determinar isso no aplicativo, porque no caso do Garmin que eu uso, que eu usava até então pra fazer isso, eu ia lá no aplicativo da Garmin e planejava o meu treino. 2 meses antes de mudar pra onde eu tô agora, eu tava fazendo acompanhamento com a assessoria de corrida. E era muito louco mesmo, que ele passava os treinos assim, ó, você vai fazer tantos quilômetros nessa faixa, aí depois você vai correr tantos quilômetros nessa faixa, e aí você vai finalizar o treino nessa faixa de corrida. Se eu tento fazer isso com o Apple Watch, eu fico fazendo conta assim, tipo, peraí, eu corri a 8, agora eu preciso correr a 7, e eu tenho que fazer o final, eu ficava perdido, aí era muita conta pra fazer durante a corrida, eu ficava louco. E no caso do Forerunner, por exemplo, no caso do Garmin, eu conseguia programar isso e é muito mais fácil, né?
No Garmin e no Coros, são um relógio que você consegue fazer a programação desses treinamentos intervalados simples direto no relógio.
Olha só.
Isso é uma das características que eu sempre procuro quando eu pego um relógio que seja esportivo, desses específicos, assim. A primeira coisa que eu vou ver é se eu consigo fazer o intervalado simples direto no pulso. Isso é uma coisa que eu encho muito o saco dos caras da Polar. Cara, como vocês não conseguem fazer isso? Uma coisa simples, né? E no Garmin, e como a Garmin é o standard, né? Uhum. É a referência que eu tenho. Então, sempre quando eu pego um outro relógio, eu vou comparar com as características que eu acho importantes ter em um relógio esportivo, porque a Garmin é uma da empresa que ela chega assim e fala assim, deve conversar com os corredores, fala, o que você acha que tem que ter que é obrigatório para corredor? Os caras devem ter que ter isso, ter que aquilo, isso. Daí eles têm tudo no relógio. Tanto que eles até excedem o que é necessário, né? Então, eu acho que, por exemplo, que quem conseguiu fazer isso bem agora, tá fazendo super bem a Coros. O que eu preciso é o mínimo que eu tenho que ter e o que eu posso exceder sem fazer uma coisa muito estardalhaça, assim. Porque eu acho, por exemplo, o aplicativo da Garmin, já de celular, eu acho uma confusão, a quantidade de coisa ali fica uma coisa super poluída. O aplicativo da Polar é um aplicativo que você vê que foi um programador que montou aquilo lá. Falta um designer. Falei, cadê o designer desses finlandeses aí? Deve ter um cara bom, não é possível, porque é um aplicativo feio. Eles estão tentando melhorar, mas é um aplicativo feio. Agora, o da Chorus é lindo, cara. É super clean, super bonitinho. Você consegue ver direitinho as coisas e tudo mais.
Fala até um pouco do modelo que você tá testando, porque teve review no seu canal recentemente e depois do seu review, a Chorus veio pro Brasil oficialmente, né? É uma nova marca. Enfim, nos Estados Unidos eles já estão há um tempo, mas é uma nova marca sendo oferecida no Brasil, né? É, e você já tem acesso, você já testou, você já tá testando aí o equipamento dos caras.
A Chorus já existe, já, sei lá, deve ter uns 3 anos no mercado. Mas só que de um tempo pra cá ela começou a fazer, ela fez um GPS com preço, um GPS de entrada com preço absurdo e com todas, com funções muito boas, que você em geral só encontra em GPS mais caros. Que é o Pace 2, né? Que era a segunda versão do Pace que eles fizeram. E eu comprei usando o Grabber.
Olha só!
Eu já não tinha parceria com eles, mas era, como era um esquema que eu já tinha usado antes, eu falei, cara, vou pedir pelo Grabber. E teve o problema da pandemia com o Grabber, né? Demorou pra aparecer alguém. Quando apareceu o cara, era piloto de avião. Meu voo foi cancelado, não sei quando eu vou voltar, então esquece. Então demorou pra aparecer alguém. Mas apareceu, eu peguei em dezembro, soltei o review em janeiro. E eu acho assim, a Chorus, você vê nitidamente, eles fizeram o trabalho que eu sempre achei que deveria ter, né? Assim como eu falei pra vocês, falam, olha, quem que é o líder do mercado? É a Garmin. Uhum. Então eu tenho que fazer um relógio ou igual ao Garmin, ou melhor, né? Porque você vê assim, a Polar faz os relógios super melhoraram muito os relógios da Polar. Antigamente eram horríveis, o design, assim, dos GNS dele. Nossa, horror. Você fala, cara, como assim? Que é isso? Agora eles fazem uns relógios bonitos. Pronto, pelo menos mexendo no design do relógio. Mas eles carecem algumas funções que eu acho essenciais. Essa coisa que eu falo, intervalado simples no relógio, não dá pra não ter, né? Então, daí você vê que a Chorus, deixa eu ver. Vou ver o que tem... Qual que é o melhor relógio que tem, Garmin? Vamos fazer um relógio tão bom quanto e oferecer coisas a mais. E o Pace 2 é surpreendente.
E não é tão caro... É mais caro do que um smartwatch básico. A gente tá falando de uma outra categoria de produtos, mas ele não chega a ser tão caro quanto os Garmin, né? Ele oferece as mesmas coisas e não é tão caro quanto.
Nos Estados Unidos, ele custa $200, cara.
Olha só.
O Forerunner 2400 custa 350.
É.
Então ele é muito barato, assim. Tipo, tudo bem que ele é mais de plástico, ele é um pouco mais frágil, ele é levíssimo, pesa 49 gramas se você usar a pulseira de nylon. E ele mede a potência da corrida, que é uma coisa que só o Vantage V da Polar mede. O Vantage V custa $500, custa quase 4 mil reais.
O que é essa aqui. Potência da corrida?
Então, a potência é uma métrica nova que está sendo... Começaram a usar na corrida faz pouco tempo, é gerada exatamente por esses cálculos malucos de giroscópio, mais acelerômetro, mais o balanço do braço, não sei o que lá, para falar o quanto de força de quilowatts hora você tá deslocando quando você tá correndo. Isso é uma coisa usada, e lógico que é um método indireto, né, porque ele é um cálculo, mas é usado muito no ciclismo, porque o ciclismo eles colocam o medidor de potência direto no pedal, então é força real, o quanto você tá aplicando de força no pedal, e é uma métrica que eles começaram a usar para saber se o atleta, como o atleta tá fazendo. Eles começaram a fazer os cálculos, olha, você tem que usar tanto de potência no treinamento X, treinamento leve tem que ser tanto de potência, o moderado tanto, o forte tanto. Eles começaram a usar a métrica, e é uma métrica é a mais real no ciclismo, é a mais real possível pra você usar no treinamento, porque ele mede diretamente. Você apertou o pedal, ele é tanto de potência, e é diferente das outras métricas. A métrica do GPS, o GNSS, ele tem um atraso em relação ao satélite. A frequência cardíaca, ela não é exatamente naquele instante, segundo instante, tanto que às vezes quando você liga o GPS, vai, quando a leitura é direto no pulso, ele demora um certo tempo pra estabilizar e falar, você está agora, pronto. Eu ligo mesmo, todos meus, principalmente agora que tá frio, né, que é uma coisa que afeta a leitura do relógio, da leitura de frequência cardíaca no pulso. Eu ligo, ele tá, você tá com 100 batimentos cardíacos. É, cara, impossível. Só que daí eu dou assim, eu dou um minuto, pum, tá lá, 45, 49, 52. Eu falo, pronto, agora sim, agora eu vou sair.
Agora tá certo.
Eu não vou sair pra correr com 100, tá errado isso aí. Então, a leitura de potência é a mais real possível. Na corrida, não é tão real assim, porque você não tá pisando numa plataforma de impacto pra gerar. Mas é algo que, certamente, daqui a alguns anos, vai ficar mais comum o pessoal usar. Mas tem no Chorus, a leitura direta no pulso com esse cálculo super, hiper complicado, e eles conseguem oferecer isso pra você. Eu acho bem
fiquei
bacana.
Fiquei interessado.
É bem bacana.
Fiquei interessado de ver agora.
É legal pra caramba, porque como eu tenho feito essas coisas que o André mesmo falou, que eu tenho corrido todos os dias esse ano, eu fico comparando o meu treino leve no início do ano pra o treino que eu faço agora, olhando a potência que eu tô gerando quando eu tô fazendo meu treino leve. E mudou, entendeu? Mudou. Eu vejo a minha frequência cardíaca, tal, não, legal, é um treino leve mesmo, mas eu não uso essas métricas em tempo real. Eu não gosto de olhar. Hoje em dia eu tô meio que avesso, assim, eu ligo o relógio, vou embora e não vejo mais nada. Eu vou correndo pra...
Você vê depois que terminou o treino,
isso,
né?
Isso, eu gosto de treinar por sensação de esforço. Pra ver se eu estou entregando o que eu precisava mesmo.
Entendeu? É, então, hoje eu fiz isso, justamente eu saí sem o relógio, eu falei, ah, quer saber, eu vou, eu pensei no caminho inteiro, falei, ah, isso vai dar mais ou menos os 4 km que eu quero, e vou. E no fim, deu um tempo um pouco melhor do que a média até, do que eu olhando.
Pois
e
é.
E eu falei assim, caramba, que legal.
Eu parei de olhar por causa disso, eu não quero mais saber. Eu não quero saber o que o relógio está me falando, eu quero ver se eu estou conseguindo fazer o que eu devo fazer por conhecimento, autoconhecimento. Legal. E é a melhor coisa para corredor, porque às vezes você fica muito ligado, tchum, deixa eu ver, pum, virou, deu aquele tum do leque. Ah, tudo bem, está tudo bem. Antes eu não estava olhando mais o leque. Eu falei, bom, vai vibrar meu pulso, eu sei que eu virei o quilômetro, mas eu não quero saber. E daí até isso eu estava pegando, eu falei, cara, eu desliguei o leque automático agora, não quero nem mais saber.
Você sabe que é louco que eu troquei de lugar onde eu treino não, onde eu corro. Antigamente eu tinha uma pista fechada de 2 km que eu corria sempre. É, uma pista assim, é uma praça da cidade e ela tem um trajeto de 2 km, eu sempre fazia esse trajeto, eu dava 2 voltas e mais um pouquinho. E aí agora eu tô correndo num lugar onde a volta é de 1.700, então assim, eu perco 300 metros por volta. E aí, cara, é muito louco que essa semana eu fiz o meu treino mais rápido do ano. Eu corri o mais rápido do ano até então. E aí depois eu fui parar pra pensar e falei assim, poxa, se fosse lá no outro lugar onde eu tava correndo, eu ia dar uma volta, eu ia completar os 2 km e ia dar uma desacelerada, eu ia, né, dar aquela respirada, assim. E nesse eu dei 2 voltas no mais paulada, assim, e só depois que eu parei pra pensar, falei assim, poxa, eu podia ter descansado um pouquinho depois da segunda volta. E eu simplesmente não descansei. E aí, por conta disso, eu fechei os 5 km que geralmente eu faço quando eu vou correr, num tempo menor, porque as minhas 2 primeiras voltas foram muito mais pauladas. E eu consegui correr muito mais. É muito louco isso. E assim, eu não fiquei olhando pro relógio também, porque se eu tivesse ficado olhando pro relógio comparado com os 2 km, eu ia falar assim, tô na minha média, agora é só esfrear aqui e deixa eu só bater a meta aqui.
É, situação boba. Os meus primeiros 10 km foi um dia que eu fui, tava fechando 5, pra mim já tinha acabado, assim, falei, não, 5, tô morto. Eu tava saindo, eu encontrei um amigo chegando mais ou menos na região onde era. E ele falou, ah, vou começar. Eu falei, ah, te acompanho.
Vamos aí.
E daí, mais 5.
Sem querer, você fez mais 5 km e bateu 10.
É, a gente fica fechado ali no que vai ser o de hoje, no que vai ser a gente fica com aquela marca na cabeça ali, de que vai ser aquilo, de que, ah, não, daí, putz, não aguento mais. Mas no fim você aguenta, só que sem a marca talvez você fosse embora.
Vou dizer que isso acontece em todos os níveis de experiência de corredor, viu?
Olha só, a cabeça é o que mais manda, né?
Passei por uma situação semana passada que eu tinha que fazer um treino de 11 km em ritmo, né? O ritmo é um ritmo moderado, meio que forte, assim. E daí eu tenho uma pista de atletismo aqui em Jundiaí, que foi uma das razões de eu ter mudado pra cá, isso, né?
Olha,
primeira
só,
que a minha mulher é jundiaiense, a segunda tem uma pista de atletismo pública na cidade. São dois
legal.
Outros. E daí eu fui na pista, e o legal da pista é que a pista, você corre na raia 1, a raia 1 tem 400 metros, então você não precisa das métricas do relógio. Então, eu só solto o relógio e fico batendo o lap manual a cada 1000 metros.
Uhum.
E daí eu comecei o treino. Tava lá, era 11, era, não, era 10 quilômetros que eu tinha que fazer. Daí foi lá, tum, primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro, chega no quinto, falei, bom, vou fazer 6 hoje, vai. Ah, 6 tá legal. Ah, 6 já tá de bom tamanho. Ah, tá bom, vai. Ok, ok. Daí chega lá no 6, Sérgio, 7, né? Vamos fazer 7. Vamos fazer. Daí dá uma volta.
Só mais um pouquinho,
8,
né?
Vai. Dá 8, vai. 8, vai. Daí chega no 8, Sérgio, faz os 10, porra. Para com isso. Daí me vira logo esse treino, você veio fazer 10. É muito engraçado essa
muito
coisa
bom
da
cabeça isso.
Da gente. É muito louco. Independe se você tá bem ou não fisicamente. Cara, acontece o tempo todo comigo. É muito louco. Você fica nessa briga da cabeça e se distraindo e deixando pra lá. Daí quando você vê, cara, era isso o treino. Tá feito, porra.
Da última vez que eu fui pra São Paulo foi em março de 2020. Foi ano passado. E eu e o Bruno, a gente foi correr de manhã e eu tentei acompanhar o Bruno. Só que assim, o Bruno corre muito mais do que eu. O ritmo do Bruno é muito maior do que o meu. E aí, naquele dia, eu lembro que eu dei uma volta, assim, completa no circuito que o Bruno corre lá, e eu tentei acompanhar ele, e aí depois eu fui ver métrica, e eu tinha batido, tipo, o recorde daquele período ali, daqueles meses ali, correndo, porque eu tava acompanhando o Bruno. O Bruno
show.
Tá numa velocidade muito maior do que a minha. É, se fosse em casa, se fosse sozinho, dificilmente eu teria feito isso.
Ah, é, tem muito disso.
É.
Já aconteceu muito comigo, já falei de terminar treino, eu falar pro amigo, cara, obrigado, se não fosse você, eu não teria feito isso aqui, não.
Muito louco isso.
Mas ao mesmo tempo, Sérgio, você acha que é importante ter essas métricas? Eu não sei há quanto tempo você corre, se você teve a experiência de ter menos métricas disponíveis no dia a dia pra correr. Porque pra mim é incrível, assim. Eu, o Rodrigo, que é meu sócio aqui no Escolha Segura também, a gente fica brigando, assim, tipo, manda o tempo um pro outro e fica, olha aí, ó, olha o que eu fiz hoje. Daí o outro vai lá e às vezes vai na raiva, né, bater aquele tempo. E isso ajuda, porque às vezes a gente não tá num dia tão legal, o outro faz, daí a gente fala, caralho,
eu tenho que fazer.
agora, isso, né? Agora eu vou ter que, agora eu vou ter que ir ali perto, né?
Era a minha pergunta, até, tipo, antes e depois desses relógios, desses acessórios, né?
Cara, eu corro há 23 anos. Então, eu tenho 49, corro há 23, né? Então, já quase metade da vida correndo aí já, né?
Uhum.
E daqui a pouco passa mais período correndo do que sem correr, né? Vai ser legal quando chegar nesse ponto. É, eu corria só com relógio no início, e o relógio de corredor, na época, quando eu comecei, era polar, porque era o polar que eu tinha um frequencímetro. O frequencímetro era o cara correr sem camisa, com a cinta cardíaca, era, ó, corredor, ó, cara, corre, era que se exibindo que tinha aquilo lá, sabe? Era engraçadíssimo. Então, eu corria com poucas métricas, cara, e a gente, às vezes, não tinha muita referência das distâncias que você corria. Você usava carro pra marcar a distância, bicicleta pra marcar a distância e correr. Os percursos aqui em Jundiaí, onde eu moro, quando eu ia marcar, ó, deixa eu ver onde tem 10 quilômetros, onde tem 15, daí você marca, eu ia com carro, ah, beleza, você zerava o odômetro, que fazia, sabe, aquele odômetro parcial.
Uhum.
E, cara, eu sempre fui early adopter, né? Então, quando pintou GPS, eu quis pegar. E até alguns amigos aqui de Jundiaí tirava saco. Ah, não preciso disso. Mas daí, depois de um tempo, no meio do tempo, ô, quantos quilômetros a gente já tem aí, Sérgio? Quantos quilômetros? Então, fui adotando bastante isso, cara. Eu tenho fases que eu gosto de olhar bastante as métricas, fases que não. Mas hoje em dia também, cara, principalmente com Strava, que é uma mídia social de esportista, né? Essa coisa de que você tá falando, Bruno, de ficar disputando com outra, assim, você fica vendo o que seus amigos fazem, né? O treino do cara, você vai lá e escreve, tira um sarro nos comentários. Então você tem meio que isso automático, sabe? Essa coisa de você ter uma rede que você pode ver o que os outros estão fazendo, eu acho um barato, eu adoro ver.
Uhum.
Né? E agora que eu tô fazendo essa coisa todo dia, tem mais gente ainda mais me acompanhando, e o pessoal vem brincar com isso, né? A gente fala, tem um fiscal de pace. O cara fala, ai, você está muito devagar hoje. Eu falei, puta, mais um fiscal de pace. Sommelier de quilômetro.
E é muito louco te acompanhar no Strava, porque você faz 3, 4, 5 treinos por dia. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir bater o Sérgio.
Ah, não é isso não, André. Calma, não é isso não. Deixa eu te explicar o que é essas coisas que aparecem 3 treinos num dia. É porque quando eu vou fazer, eu não gosto de juntar no mesmo treino todas as fases. O aquecimento, o treino específico, né, que às vezes é tiro ou ritmo, e depois o desaquecimento. Por isso que às vezes tem 3. Entendi. Mas às vezes só o do meio é o que vale. Mas é que tá tudo lá, porque tudo conta como quilometragem, né?
Agora eu consigo ficar um pouco mais motivado pra poder tentar te acompanhar, Sérgio.
Às vezes eu corro 2 vezes por dia, assim, isso acontece. Essas vezes. Eu, tipo, treino de manhã e à noite, agora que eu tô com uma esteira em casa, que eu arrumei por causa da pandemia, né, no início da pandemia, naquele pânico geral lá. Então, às vezes, eu vou lá, subir na esteira, eu vou correr 5 km bem devagarzinho. Daí eu faço um trote de 5 km na esteira. Daí completa.
Você sente muita diferença correr na esteira e correr na rua? É porque eu sei que quem é o corredor raiz não gosta de correr na esteira, né? Tem esse lance aí.
Cara, é a mesma diferença da bicicleta ergométrica e a bicicleta na rua, cara. É basicamente a mesma coisa.
O que vento me... na cara.
É. O que me fez usar muito a esteira foi o Zwift, né?
Uhum.
Que é a gamificação da corrida, né? Você coloca, tem um equipamento que você coloca no pé, que é o tipo como se fosse o joystick, né? Uma coisa parecida com o Wii, né? Essa experiência que o pessoal teve bastante com o Wii, né? Então você coloca ali um potenciômetro, que é o Stride, que é um exatamente, foi o primeiro equipamento que começou a medir potência na corrida. E ele passa isso pro... Eu uso um Apple TV pra isso, tem um aplicativo no Apple TV, que é o Zwift, e daí você usa pra correr na esteira e você tem vários lugares que você corre. Eles têm um ambiente virtual lá, o Atopia, que eles chamam. Fizeram outro agora e tem, tipo, Nova York, tem Paris, França. Você corre em vários lugares e tem, tipo, treino lá. Vamos ter um treino de 10 quilômetros, que vale não sei o que lá. Daí você corre, cara, já participei de treino que tinha 400 pessoas do mundo inteiro correndo naquele mesmo treino com você. E é uma galera.
Muito louco.
Todo sábado, às 10h30 da manhã, tem um grupo de corredores, os Zwift Runners, cara, que, meu, tem um treino longo dos caras que é 21. Você não precisa fazer 21 necessariamente, mas é tipo, todo sábado tem lá 400, 500 pessoas correndo juntos. Ah, daí, e tem
legal.
Algumas pessoas, olha, eu vou correr a meia maratona hoje pra 2 horas, então vem comigo. Daí tem outro, eu vou correr em 45, eu vou fazer 1h30, 1h20, tem uns caras bons. Daí, puta, um barato, cara. E você vai conversando, você manda mensagem.
Legal.
Durante o treino.
Pra quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no vídeo do Sérgio, eu vou deixar na descrição aqui do podcast, que logo no início da pandemia você fez um vídeo mostrando o Zwift, né, Sérgio?
É, como usar, como
usar e tal.
Como usar.
E é assim, é um videogame conectado à sua esteira e é muito muito louco, porque você consegue ver, por exemplo, imagina que tá nós três aqui correndo, o Sérgio tá lá na frente e aí o Bruno tá logo na minha frente, e eu consigo ver na tela como que tá funcionando, como que tá o pace de cada um, como que tá a distância, tipo assim, nossa, eu vou dar uma corridinha aqui pra chegar no Bruno, por exemplo.
Não, e se os três estão correndo no mesmo, eu penso, fica os três correndo juntos.
É muito legal, é muito legal.
Eu gosto.
Vou deixar
muito
aqui como recomendação pra quem tiver interessado aí de como funciona, porque é a gamificação do esporte, e eu acho que pro futuro, vai, pra pensar que treinos com muitas pessoas ou assessorias de corrida que conseguem levar isso pra galera, você consegue motivar uma galera que quer bater recorde, que quer correr mais forte usando esses recursos. É a gamificação do esporte, é muito louco isso.
E o Zwift é muito comum no hemisfério norte, cara, porque os caras passam fases ali que não dá pra correr na rua.
Tá tudo congelado.
O cara usa esteira, daí ele tem companhia, né?
As últimas semanas tava sofrendo. Tava mantendo um ritmo legal, veio o frio, me estragou.
Você tá no você corre no hemisfério norte também, Bruno?
Não,
sabia que a escolha segura tinha ido pro Canadá.
Não. É muito mais preguiça do que você imagina.
12 graus já tá muito frio pra mim. Ainda não peguei o esquema.
Ah, você quer? Tem um vídeo no canal Corrida no Ar, não sei se você conhece. Ali tem um vídeo, como correr no frio.
Ah, vou dar uma olhada nisso daí. Eu tava aproveitando pra ir, sei lá, 11 da manhã, 3 da tarde, porque tive que mudar minha agenda.
Isso é uma coisa que é o benefício do nosso trabalho. Você corre a hora, dá pra correr. Meu, vou correr agora, vou correr depois, né? Mas eu prefiro correr de manhãzinha pra deixar a coisa, meu, tá feita, entendeu? Mas hoje foi um dia que eu... Puta que pariu, que frio, puta que pariu, caralho, cara, que frio. E viu, dá até a hora que passa, assim, dá tipo uns 10 minutos, o corpo esquenta, pronto, agora dá pra correr sem sofrer.
Mas, Sérgio, uma dúvida sobre o Zwift. Tá, você acha que a tecnologia que tá auxiliando a gente, tanto no Zwift, quanto tem um de bike lá, que eu esqueci como que é o nome?
É o Zwift,
é o Peloton?
Mesmo. Tem
o Peloton também.
Tem o Peloton e tem outros concorrentes do Zwift, mas o Zwift é o mais popular que tem entre os ciclistas. Porque
Entendi.
O da bike é incrível, cara, porque você tem algumas bicicletas que você pode colocar alguns equipamentos, a bicicleta simula o vácuo, simula a subida, simula tudo, então é incrível.
Olha só.
Por isso que pra bicicleta, o Zwift é pago, porque ele tem todos esses recursos, esses dados que ele fica trocando com o sensor que você tá usando, então é animal.
Então não é só um sensor. É de graça, mas tem que comprar os sensores, né?
Você tem que ter pelo menos o sensor de potência pra você poder passar as informações pra lá, então ainda não é pago, é de graça pra corredores.
Então com um Pace 2 da Coros daria para usar ou precisaria de mais alguma coisa, por exemplo?
Não. Você precisa do leitor de potência que você coloca deles. No pé, um pod. O 245 do André, ele passa as informações. Tem a corrida virtual, isso. Ele consegue passar, mas o problema da corrida virtual de quem usa no pulso, o Apple Watch passa essa informação também. Você passa o aplicativo
do Zwift
pro Apple Watch, na esteira. Só que o único problema de você usar o relógio é que ele depende exatamente do balanço do seu braço, que é o acelerômetro. Então tem uma variação muito grande. Então quem tá usando a plataforma sabe exatamente quando alguém que tá correndo que você tá usando um relógio de pulso. Porque é muito variado o pace do cara, varia muito. Ele vai um pouquinho pra cima, depois ele acelera, depois ele volta. Não, para com isso, não, é que eu tô com o Apple Watch hoje. Ah, tá.
É um erro muito maior pra ser considerado isso, na plataforma ali, né?
Exato, porque alguma coisa você tá no seu pé é mais preciso, né? O balanço, o pêndulo é mais constante do que quando você tá com o braço, né? Você às vezes vai pegar água, toalha, enxuga ali e tal, daí varia um pouco.
Bem, acho que a gente pode passar então pra um outro ponto importante, né, André? Que é o fone de ouvido.
O que
você acha disso, Sérgio?
Fone de ouvido, sou absolutamente contra usar fone de ouvido.
Não fala assim, olha só, calma lá.
Olha, como eu já digo em alguns dos meus reviews, cara, eu adoro correr ouvindo música, ouvindo podcasts, e o que eu tenho mais feito hoje em dia é correr ouvindo audiobook.
Olha, né? Só.
Então, porque... Mas a coisa do audiobook é uma coisa muito específica, cara. Tem que ser autobiografia. Se é um livro contando uma história, tem horas que você se perde. Na biografia é mais tranquilo, sabe, essa coisa. Se você consegue ficar atento ou escutando, mas você não tem que ficar extremamente atencioso ao que tá acontecendo. Então, biografias, cara, e tem algumas que eu sou assinante...
É bem isso que eu tava vendo mesmo, é boa.
Eu sou assinante do Audible, da Amazon.
Uhum.
Então, eu já ouvi biografia... Meu, por exemplo, a biografia do Tommy Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath. Contada por ele, velho. Ele tá narrando. Então você fala, cara, que sensacional. É, a Rita Lee, né? Tem a Rita Lee, ela contando a história dela. Então tem um barato você escutar, assim, audiobook por causa disso. Então eu tenho escutado bastante. Mas o que eu falo que eu gosto de fazer isso, então gosto de testar fones de ouvido. Eu tenho um lance com música que é desde criança, eu toco violão desde os 5 anos de idade, então a música sempre fez muito parte da minha vida. E como eu já faz um tempo, eu já não dirijo mais pro trabalho, não pego, vou pegar o carro e ir para o escritório, não tenho mais esse processo. E quando eu comecei o canal, eu ainda trabalhava numa revista, eu ia para São Paulo, ia de volta, então eu escutava bastante música. Então o momento do carro era o meu momento que eu consegui escutar minhas músicas, né?
Uhum.
Então agora passou a ser a corrida. Música, podcasts e audiobooks virou o meu momento. Então eu adoro ficar testando fone de ouvido pra isso, né? Então quando eu comecei essa coisa, foi... A coisa de testar fone de ouvido pro canal foi uma coisa totalmente, assim, fazer um reviewzinho aqui. Daí começou a dar certo, as pessoas falam, ah, legal, você tem que começar a testar fone Bluetooth, né? Que eu gosto de falar Bluetooth, as pessoas ficam bravas, cara, é tão legal. Não é Bluetooth que fala, é Bluetooth. Não é nem Bluetooth, amigo, não é um F no final. Como é que você vai falar TH? Não é um F, né? Minha mulher é professora de inglês, hein? Então, não é F que fala, né? Então eu adoro, os caras, não é Bluetooth. Eu falo, mas não é Bluetooth Fruit, não é a mesma coisa? Os caras ficam bravos, cara, é muito legal. Mas teve uma pessoa que falou assim, olha, Sérgio, você tem que testar uma de Bluetooth. Bom, beleza. Daí chegou um cara nos comentários. Um cara... Sérgio, eu tenho uma pequena importadora. A gente tá trazendo alguns fones de ouvido Bluetooth. Eu queria mandar pra você, tudo bem? Eu falei, ah, cara, beleza, manda aí. E daí foi o primeiro fone Bluetooth que eu testei, cara. Daí não parou mais, porque é uma coisa que é impressionante nos chineses, cara. Como eles são atentos ao que acontece no mundo. É impressionante. Se você para pra pensar, um canal de corrida faz review de fone Bluetooth, começa a receber e-mail da Banggood, da Gearbest. Escuta, e de fabricante de fone. Estamos acompanhando seu canal de YouTube, adoramos, assistimos todos os vídeos. Tudo mentira.
Pelo menos sabem, né?
É, viram que eu fiz um review de fone de ouvido. A gente tem um fone de ouvido bacana, esse aqui você não quer testar pra gente e tal? Eu falei, claro, manda pra mim. Daí eu comecei a receber muito de fora. E eu adoro receber.
Nenhuma dessas, hoje em dia, o meu canal é basicamente de fone de ouvido.
É impressionante, né? Os caras começam a mandar, ótimo, né? Então, pra mim, eu adoro receber as caixinhas. Porra, legal, vamos ver qual é que é desse, né? Já tive algumas decepções com fones que, cara, todo mundo... Sérgio, tem que testar... Pum. E o problema pra mim hoje, Bruno, eu tenho fones muito bons na época que eu tive a parceria com a Grabber, né? Porque quando eu tive a parceria com a Grabber, não tinha dinheiro. Mas era assim, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, vamos consolidar os... No início não tinha grana. Vamos consolidar os cupons. Uhum. Os cupons que eu recebo de gente comprando. Daí depois começou um valor mais os cupons. Então daí eu comecei a comprar uns fones que eu jamais pensei na minha vida que ia comprar, né? Eu comprei o de cancelamento de ruído da
Bose?
Eu comprei o da Sony, né? O WX.
Ah, tá. O pequenininho?
Não, o grandão. O grandão, falei que eu queria de avião, pô.
O meu XM3.
Sonho da minha vida. Falei, cara, eu nunca vou pagar $350 num negócio desse. Daí eu falei, agora com o Grab, com essa parceria. Daí eu peguei, daí eu comecei a pegar uns fones. Daí eu tenho umas referências muito boas de fone. Então quando eu pego um fone de ouvido e coloco, uau, esse som é bom, beleza. Eu pego aquele bom pra cacete que eu tenho, sabe? Eu falo, não, aquele fone não é bom. Então tem uma referência. Então eu recebo xingo até hoje do AirDots, né? Que é super barato.
Sim, muito fraquinho.
Tocou um aqui, três. Nossa. Assim.
Ah, é?
Mudou algumas coisas. Melhoraram bateria, melhoraram a caixinha, que agora tem USB-C e tal, mas o som continua a mesma coisa. E aí a gente que quer um pouquinho mais...
Ele melhorou, assim, a sonoridade dele melhorou, né, em relação ao 2, eu achei que tá melhor. A construção dele tá mais bem refinada, melhor, né?
Uhum.
Refinou. Mas o som dele é básico e a operação dele é zero. É chato, ele não opera. Né? Ele
não opera nada.
Pausa. Pause e play pause, assim, ele é muito básico nesse sentido, né? Eu recebi ele também.
Aliás, vou fazer uma pergunta mais segmentada, Sérgio.
Oba, vambora.
Quero saber de qual time que você é, porque, assim, duas coisas que pra corrida eu vejo bastante. Você prefere que ele seja intra-auricular, né, mais fechado, que não pegue o som de fora, ou que ele pegue, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, tirou do ouvido, é pra ele parar de funcionar ou continuar? O que você prefere dos dois?
Eu prefiro o tirou do ouvido. E o AirDots faz isso. O 3 uhum. faz isso. O 3
tirou,
faz
para isso. De funcionar. É isso?
O AirDots 3 tem essa função. Ele é 5.3, o Bluetooth dele.
E você gosta que seja fechado ou aberto o som? É assim, dá pra ouvir fora ou é intra-auricular?
Eu recomendo que todo mundo use, corra com um volume suficiente pra você escutar o que tá passando do lado. Mas eu não consigo. Eu gosto do intra-auricular. Acho ele... Eu adoro ver o som cheio, entendeu? Mas um dos fones mais bacanas que eu testei até hoje, que eu comprei quando eu fui pra Berlim, foi um de condução óssea, cara.
Olha só! Eu acho que eu vi esse vídeo seu.
Né? O Aeropex, cara, é demais, cara, porque você, assim, a sonoridade é de um fone besourinho, né? Ele não é um fone com graves reforçados, é bem basicão, só que ele fica por fora. Então é uma sensação de corrida muito louca, porque você, ele fica no osso aqui da têmpora, né? E daí você escuta a música e o ouvido, entra tudo pelo ouvido, tudo que você tá escutando externamente. Então era muito gratificante pra mim correr com isso, porque não é uma coisa, uma sensação falsa.
Do modo ambiente, né?
É do modo ambiente que ele tá abrindo os microfones, não é o seu ouvido de verdade aquilo, né?
Verdade.
É o microfone que tá captando e mandando pra você. Esse daí é o seu ouvido de verdade. E é diferente, tem uma sensação espacial diferente. Porque o nosso ouvido tem essa coisa de profundidade sonora, que você perde quando você manda só o sinal do modo externo, né? Você ouvir só o ambiente. Uhum. Então, de tá correndo assim e passar o cara de bicicleta e falar bom dia. E cara, eu escutei o cara falando bom dia. Né? E o bom dia, fala bom dia, bom dia. Então é uma coisa que eu sinto falta às vezes quando eu tô correndo. Então, quando eu tô correndo nos caminhos que eu faço aqui em Jundiaí, onde eu tenho corrida, porque eu não corro de máscara. Então eu vou num lugar bem mais isolado.
Afastando.
Que é uma estrada de terra. E o pessoal fala assim: Sérgio, é legal correr nesse lugar? É tranquilo? Eu falo, cara, é tranquilo. É tranquilo mesmo? Tranquilo. Daí o cara corre. Ele, pô, Sérgio, duro pra cacete esse percurso que você faz aí. Eu falei, então, tem um custo, né? É muito raro eu ver alguém correndo lá, porque é muito duro o percurso. A primeira vez que eu fiz lá, eu falei, cara, pelo amor de Deus.
É porque é muita subida e tudo mais?
Subida e descida. Hoje em dia eu faço assim, lá, né? É, tipo, é tranquilo pra mim. Eu corro 15 km esse percurso agora. Antes eu comecei correndo 10, depois passei pra 12, agora eu tô correndo 15. Segunda, quarta, sexta, eu corro 15 quilômetros lá. E é super duro. E pra mim tá super tranquilo. É uma maravilha. E lá passa muita gente de bike. Uhum. Às vezes passa carro. Então, quando passa a bike, eu falo bom dia só por descargo de consciência. Não sei se falaram ou não. Eu falo bom dia, porque eu não tô escutando nada. Você fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Posso ter falado, o cara nem respondeu, nem sei. Mas eu prefiro ser...
Você
bem educado por excesso do que por falta de educação, entendeu?
Ô, Bruno, eu vou aproveitar e perguntar pra você também o que, que você usa de fone.
Eu ando usando um Sony XB700, se eu não me engano. Eu não sei se...
Um headphone?
Não, é um fone intra-auricular. Eu gosto bastante dele, que ele pega bem aqui no ouvido. E ele é muito simples, assim. Simples que eu falo. Eu gosto que ele não para quando eu tiro ele do ouvido. Me incomoda um pouco disso, porque às vezes... Eu não sei, eu tenho o costume de... Eu sou canhoto. Eu seguro, às vezes, a máscara ou alguma coisa aqui na mão, porque eu também corro num lugar com pouca gente, com a máscara na mão, porque eu vou desviando das pessoas. E se alguém vai passar perto, eu boto a máscara na cara. Pelas duas coisas,
é,
né?
Por respeito,
pelo respeito,
é por respeito
pela pessoa e pra... Enfim. E daí, eu sempre tiro o direito pra ver alguma coisa. Daí para a música, daí para a coisa. Então, assim, me incomoda. E esse não. Esse daí, eu uso ele fica certo. De som, ele é bem intermediário. Ele, de função, ele também é bem intermediário. Não tem nada de novo. Mas ele tem muita bateria e ele não desliga. Então, é isso. Eu tiro, coloco, ele funciona.
Eu gosto do para, de quando você tira, porque eu só tiro do ouvido pra falar com alguém. Então, pra mim, é perfeita a situação. Opa! Não tem que parar a música, tirar o fone de ouvido ou perder alguma coisa no audiobook que eu estiver escutando, por exemplo?
Eu corro só escutando podcast. De vez em quando eu coloco música. Eu acho que com podcast eu consigo não ficar preso ao ritmo da música. E aí quando eu tô naquela crescente de música, aí pego uma música mais lenta, eu falo, poxa, me quebra.
O Rodrigo briga comigo. Eu tenho uma playlist que é só...
Batidão.
BPM alto, é. Só BPM alto. Metalzão pra corrida. E o Rodrigo briga comigo que quando a gente vai correr junto, ele fala que às vezes sabe qual música eu tô ouvindo pela passada que eu tô dando. Ele fala, você fica imitando a passada do...
É isso!
É que a gente tem uma brincadeira. Que ele, se o Rodrigo... Qualquer pessoa que começa a cantar alguma coisa e eu tô desligado vendo outra coisa, daqui a pouco eu tô cantando. Então eles ficam brincando comigo de ficar cantando baixinho as coisas pra ver se eu pego. Pra ver se eu pego a isca, mordo a isca. E na corrida também, ele falou, você fica batendo o pé no seguindo a batera às vezes, nada a ver.
Olha só.
Caraca.
Mas assim, eu gosto bastante. Quando eu quero ficar mais animado, eu boto essa playlist. Geralmente é podcast, mas quando eu quero ficar mais animado, dá diferença pra mim, assim.
Eu gostei muito de escutar, quando eu tava treinando pra maratona de Berlim, ficar escutando o xadrez verbal. São quatro horas. Eu falei, porra, melhor companhia. Vai,
puta
do
papo,
início,
né?
Até o fim do programa, correndo.
Eu uso pra limpar a casa. Batata, dá dois, três dias limpando a casa, ouvindo xadrez verbal.
O que eu já fiz de propaganda pra esses caras, bicho, porque eu acho sensacional, né? Porque é falar de política internacional sem viés. Não tem viés.
Eles são muito de boa.
Só pelo ponto de vista de política internacional. Então é sensacional, eu adoro. De uma vez eu fui beber cerveja na casa de um amigo, já faz tempo. Ele é argentino, só que ele veio muito cedo pro Brasil. E agora a empresa que ele trabalha aqui no Brasil tem uma filial em Buenos Aires. Então ele tá sempre indo pra Buenos Aires. Uhum. Daí a gente tava conversando de alguma coisa, não lembro exatamente o que era. Então eu falei, não, mas saiu já o decreto que obrigava os caras a fazer não sei que lá, tal, lá em Buenos Aires. Jura? Saiu quando isso? Não, saiu essa semana, mas como é que você sabe? Eu escutei no Xadrez Verbal. O que é Xadrez Verbal? Cara, ele é o maior fã do Xadrez Verbal hoje. Ele adora.
Olha só.
E o legal é que eles sempre fecham também com uma música, né? Exatamente. Geralmente alguém que faleceu, alguma coisa que aconteceu, eles fecham e tal. Putz, é muito bom, muito bom.
E eles são do metal. É. Eles são do metal. Só pelo começo, né? Só pelo começo, né? Da vinheta. De...
Sim,
vai começar mais um Xadrez hoje.
Mas ajuda bastante, ajuda bastante. Eu acho que é bem... música pra mim, um dia que eu quero fazer mais tempo, eu boto alguma coisa que eu sei que vai durar. Tipo, eu até... eu penso nisso. Acho que a maioria das pessoas, eu penso assim, ah, hoje eu quero fazer mais coisa, música, playlist rápida. Ah, hoje eu vou passar mais tempo, mas com ritmo menor, pode ser um podcast mais demorado. Será que esse podcast vai dar? Já teve vezes de eu aumentar ou diminuir a velocidade do podcast pensando... assim, ah,
pra
é
caber
hora,
no treino,
boto
né?
Boto em 1.4 vezes, é, já planejo um pouco antes de sair de casa.
Às vezes, quando eu vou fazer com podcast, eu pego os curtos, eu coloco em sequência, né?
Ah,
você
boa,
consegue
também.
No Spotify, você coloca adicionar, né, na lista de reprodução, daí começa a concatenar.
É, o complicado é quando você já terminou o treino, mas o podcast ainda não terminou, e você corre mais um pouquinho só pra poder terminar o podcast, né? Aquela coisa.
Acontece
pra manter.
Acontece também.
Bom, é isso. Esse é o nosso papo do podcast de hoje. Eu queria agradecer o Sérgio aqui, porque, enfim...
Já acabou?
Pois é, já foi uma hora de papo e a gente já falou assim de relógio, já falamos do GNSS, já falamos de fone de ouvido, já falamos de tênis e enfim, a gente tá falando hoje pra corredores, vai, pro nosso público que gosta mais de corrida, mas eu acho que essas dicas também se encaixam muito pra galera que pratica esporte como um todo, galera de bike, galera da natação, por exemplo, que tem esses relógios, esses devices pra poder acompanhar métricas e tudo mais, o guia mais recente de smartwatches, a gente passou um pouco pela parte esportista desses devices, mas ninguém melhor do que um especialista hoje para poder conversar com a gente e trocar essa ideia aqui com a gente.
Olha, se eu só falar uma coisa, só, rapidamente, que a gente falou dos smartwatches, falou dos relógios especializados, mas não falou da única marca que conseguiu juntar essas duas coisas bem pra cacete.
O quê? Qual?
A Huami, né? Que faz os Amazfit. Que é o melhor dos mundos, assim.
Exato. E ainda custa metade.
É barato.
Eu tomei um puta do susto com o Stratos 3. Eu peguei e falei, cara, que relógio é esse, velho?
E é bonito, né, Sérgio?
É lindo o relógio.
Nossa, é muito bonito.
Lindo. Eu demorei pra pegar, eu esperei uma promoção lá da AliExpress, porque eu não conseguia fazer pros China, mano. Os China não me manda. Me manda, ah, não dá, ai, valor... Daí eu esperei uma promoção boa, aí peguei, cara.
Eu peguei ele e achei bonito. O troço é bonito. É chique.
Relojão.
É
relojão chique. Relojão mesmo.
Aproveitando que a gente tá fechando, Sérgio, você tem, assim, de cabeça, a recomendação pra esses três pontos que a gente comentou? Bem intermediário, assim. Bem
de relógio?
Recomendação base custo-benefício. De tênis, relógio, fone de ouvido, pra correr, assim. Eu sei que não tem como falar que é pra todo mundo, mas eu sei que sempre tem aquele meio do caminho ali, pra quem tá com preguiça.
Custo-benefício, assim. Tênis, eu diria, cara, a Fila tá trabalhando muito bem os tênis hoje. Então tem o Racer Silva da Fila, que é um tênis que puta, custa R$500. Um tênis muito bom, entrega muito amortecimento. Tem uma placa lá que não é de carbono, é de nylon, mas é um tênis muito legal, com bastante proteção. Não é barato, né? Barato em relação ao universo dos tênis de corrida, né? Então é barato pra isso. O GNSS, eu recomendo o Stratos 3 da Amazfit. Tem outros
ele
relógios.
Entra como GNSS?
Sim, o Stratos 3 é completaço.
Nossa. Ele tem um modo de ultramaratona.
Ele tem triatlo com transição.
É muito
então,
louco.
Então, por isso que eu falei, foi a única marca que conseguiu fazer uma integração desse universo de uma forma fantástica. E bateria dura pra cacete. Eu acho que eles foram um dos primeiros a usar o chip, o novo chip da Sony, que todo mundo usa hoje em dia, como GNSS. Eles foram os primeiros a usar. E foram os primeiros a oferecer um relógio com GNSS super confiável, com a duração de bateria enorme, né? Então eu recomendo o Stratos 3. O Stratos 2 eu não recomendo, porque tem vários relatos da película que protege o leitor de frequência cardíaca soltar e entrar água e destruir o relógio. Putz. Né? Então um relógio que eu tinha recomendado no início, agora não dá, mas o 3 solucionaram completamente esse problema. E com fone de ouvido, cara, pra praticar esporte, eu recomendo o último que eu fiz review, que o André falou, pô, agora eu vou ter que comprar esse, que é o M-Pow M30, que eu também fiquei absolutamente surpreso com ele, o funcionamento muito bom, é touch, mas não é um touch hipersensível, então é muito bacana por causa disso. E ele tem a barbatana pra deixar ele bem preso na orelha, não sai, que é muito importante.
Uhum.
Porque todos os outros que a gente vai mexer, não, ele soluciona bem, super ergonômico, mas você tem que reajustar.
Uhum.
Esse não, ele fica super bem preso na orelha, eu gostei muito dele. Volume muito bom, resposta de frequência bastante legal, assim, né? Essa coisa de médios, graves e agudos. Tempo de bateria bacana também. Então, eu recomendo esses três equipamentos, você não vai gastar tanto dinheiro assim, né?
Eu tenho 300 modelos de fone de ouvido aqui. Aí eu fui ver o review do Sérgio e falei assim, pronto. Quero também. O que eu não tenho aqui, eu quero.
Eu nem conhecia. Eu acho esse um dos pontos mais bacanas que a gente tem, assim, como criador de conteúdo, é você receber sugestão do que você deve fazer pela audiência, cara. Isso é sensacional. Uhum, se não fosse isso, teria vários fones que eu teria passado os batidos por mim, ou equipamentos. Eu só fui testar os relógios da Mesa e Fish por causa de sugestão da audiência. Então, quem é criador de conteúdo e não se alimenta dos comentários, é lógico que alguns comentários você tem que relevar, né? A gente sabe disso. Mas dessas sugestões, cara, é fantástico.
Aliás, esse M. Paul aqui que eu tô até fui olhar ele tem uma cara igualzinha do Galaxy Buds, né? E o Galaxy Sim. Buds tá com um preço bem interessante também nos últimos tempos.
E o esquema de prender na orelha também é o esquema, tipo, é a batana pra trás. Né, na parte de trás, né? Pra aprender. Então imita exatamente esse esquema. Só que o único problema que eu acho do Samsung é que eles insistem no fator de proteção muito baixo quanto a suor e água. E IPX2, sempre fala, por quê?
Esse é IPX7, né? Legal.
Né? Então isso é uma coisa imprescindível, porque eu conheço várias pessoas que usam fone que tem proteção IPX5, IPX6, eles queimam o fone por causa do suor. É. Então tem que ser uma proteção mais pesada.
É, eu suo bastante. esse Sony acho que ele é IP alguma coisa um pouco melhor.
Não, mas é quando é Sony, você sabe que dá pra confiar no fator de proteção. Né? Você sabe, não, tudo bem, é IPX5, mas você sabe que é IPX5 mesmo, né?
Bom, né?
IPX5, pra aquele IPX5 japonês, né?
Bom, é isso, Bruno. Alguma outra recomendação hoje no podcast falando de corrida, de esporte?
Corram!
Corro.
Exato. É tipo, não fiquem em casa, não fiquem presos no sofá, né? Vai correr com segurança.
E se não der pra correr, andem.
É.
Não, e principalmente nesse tempo de pandemia, bicho, você tem que se movimentar, pegar sol, que é muito importante, né? Principalmente porque, tudo bem, que tem gente que não quer ficar mais em casa, né? A gente sabe que o sol não tá curtindo muito, mas também é muito tempo, né? Ficando em casa, né? A gente entende. Mas a coisa de se exercitar é importante pra você, né? Pra saúde mental.
Eu tô falando assim, vão correr e tudo mais, mas se você não tem a possibilidade de correr num lugar seguro, igual a gente tá falando aqui, pega uma estrada, né? Sempre tem essa possibilidade também. Vai com um amigo, junta aí alguém que sabe que tá todo mundo seguindo os protocolos de segurança. Pega uma estrada fora do trânsito pesado, você consegue fazer um treinozinho tranquilo. E aquele negócio, corrida é pra todo mundo. Todo mundo consegue Exato. Correr no seu limite ali, no seu pace, na sua cadência, você consegue fazer uma coisa legal e se movimentar, que é o mais importante.
Eu sou um posto super simples. Basta você ter um short, camiseta, um tênis, começa e vai embora, meu.
E se for pelado, não deixa ninguém...
Por favor, escolhe o horário certo. O horário certo, né?
Dependendo do horário, pode ser também, Bruno.
Depende do lugar.
É isso, esse é o podcast de hoje, esse é o papo aqui de hoje. Muito obrigado, Sérgio, por ter aceito o nosso convite.
Tamo junto.
Por favor, fala aí pra galera onde que todo mundo te encontra.
Ah, tranquilo, lá no YouTube, né, como Corrida no Ar, Instagram, Corrida no Ar, Twitter, Corrida no Ar, Instagram, Corrida no Ar, YouTube, Corrida no Ar, e Twitter, Corrida no Ar, Instagram, desculpa, tô repetindo, né? É isso aí, você encontra a gente em todas essas mídias aí, super fácil.
É isso aí, muito obrigado por terem acompanhado o nosso podcast até agora. Se quiser mandar um e-mail, é claro, estamos sempre recebendo os e-mails lá no podcast@escolhasegura.com.br. Mande mensagem pra gente nas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz em saber a opinião de vocês dos podcasts. E é isso, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau.
Até mais.
Valeu.
Este episódio foi editado por Come On Podcasts.